פרשה ויקרא, שומו, לויטיקו, קפיטולו 1, פרצ'יר דו ורסיקולו 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for de gado, se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Nós iniciamos esta semana o terceiro livro da Torá, do Chumash, o livro de Vaikra. O livro começa dizendo que o Senhor chamou Moisés. O Senhor chamou a Moisés da tenda da congregação e ele o chama para algo bastante determinado. Não é algo genérico, não é um pensamento errático, mas é um foco muito claro. E o foco aqui é sacrificial. Aliás, Levítico é também chamado o livro dos sacrifícios, Sefer Korbanot. Eu não sou cabalista, mas eu gosto de prestar atenção em algumas coisas. E a palavra Vaikra, aqui ela termina com Aleph, só que esse Aleph no Sefer Torá, ele é menor, ele é escrito menor. O tamanho da letra é menor. Ora, há muitas tentativas de interpretação a respeito disso, por que o Aleph é menor. E alguns rabinos vão dizer que é por causa da humildade de Moisés. Nós terminamos o livro de Êxodo anterior, vocês lembram? Moisés não podia entrar. Então aqui em Vaikra, Deus o chama. São interpretações interessantes e válidas, sendo. Mas a palavra Vaikra e chamou tem um sujeito. Quem está chamando? Quem está chamando é Deus. Então, se alguém se diminui aqui, não sei se poderíamos afirmar com certeza que essa diminuição é do próprio Moisés. Mas essa diminuição, entre aspas, talvez seja do próprio Deus. O que para nós, judeus crentes em Jesus, é muito significativo. Até porque no contexto desses versículos, Vaikra e chamou o Senhor a Moisés e dá tenda da congregação, disse. Deus como que se reduz, entre aspas, e da tenda da congregação chama Moisés. Não é que Deus fica nos céus, ali, e diz a Moisés: Vai lá para a tenda da congregação. Deus chama Moisés da tenda da congregação e transmite instruções que Moisés deveria dizer aos filhos de Israel, fala aos filhos de Israel e diz-lhes. E aí vem todo o texto que é sobre sacrifícios. Ora, quando nós pensamos que Deus como que se reduz, entre aspas, quando nós pensamos que aquele que nem os céus dos céus o podem conter, chama a Moisés da tenda da congregação e o chama para falar sobre sacrifícios. E percebam os detalhes dos versículos que seguem. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para sua expiação. Isto aqui é mais do que uma indicação sobre Jesus Cristo. É como se o próprio Pai, Filho, Espírito Santo estivessem revelando a Moisés mais do que instruções sobre ritos sacrificiais. Estamos falando do Deus que se reduz, entre aspas. Na verdade, não é que Deus se reduz. Nós vamos ver na encarnação do Verbo que Deus encarna, o Filho encarna como homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ora, o Deus que se reduz, o Deus que encarna, o Deus que chama o homem da tenda da congregação, de dentro da tenda da congregação, o Deus que fala sobre sacrifícios e com instruções muito específicas, tem que ser macho, sem defeito. Isso é para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto como que uma transferência de culpa, de pecados. E isso, de novo, para que seja aceito a favor dele para sua expiação. Será que Deus está falando só de instruções rituais? De procedimentos sobre como realizar os korbanot? Não é a primeira vez que Deus chama a Moisés. A Torá nos permite perceber três ocasiões muito específicas, além, é claro, Deus falava com Moisés o tempo todo. Mas há três ocasiões específicas em que Deus chama Moisés. Talvez o fato de Deus chamar Moisés agora da tenda da congregação não seja tão inédito para o próprio Moisés. A primeira vez que ele foi chamado foi muito mais estranho. Êxodo capítulo 3, versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Essa foi a primeira vez que Deus chamou Moisés, e Deus chama Moisés da sarça, do meio da sarça, como Deus infinito, em Sof, como aquele que não tem princípio nem fim, que não se pode comparar a nada, que não pode ser dimensionado de forma nenhuma, ele chama Moisés do meio da sarça, o próprio Yud-Heh-Vav-Heh. E quando Deus chama Moisés dessa primeira vez do meio da sarça, ele o chama para falar acaba se tornando uma conversa até muito interessante, um diálogo. Mas Deus chama aqui Moisés, em Êxodo 3 e 4, Deus chama Moisés para conversar sobre libertação. É a primeira vez que Deus chama Moisés. Moisés, vem aqui, aproxime-se da sarça, não muito, mas aproxime-se. Vamos conversar sobre libertação. Esse é o primeiro chamado. É para conversar sobre libertação. Só que essa libertação, ela também requer sacrifício. Moisés responde, eis-me aqui. Mas quando a libertação ocorre de fato, em Êxodo 12, nós lemos no versículo 13, Êxodo 12, versículo 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir o Egito. Primeiro chamado é para conversar sobre libertação. Liberdade, libertação. E essa libertação, ela não acontece sem sacrifício de sangue, o sacrifício do cordeiro de Pêssar. Segunda vez que Deus chama Moisés pontualmente para tratar sobre um assunto específico, está em Êxodo, ainda no capítulo 19, versículo 20. Descendo o Senhor para o cimo do Monte Sinai. Chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Vejam, de novo. Não é que Deus ficou ali nos céus e falou, Moisés, vai lá para o Sinai. A Torá diz que Deus desceu. Deus desceu. Deus desceu. Descendo o Senhor para o Monte Sinai. Primeiro Deus desceu. E aí ele chama Moisés para o Monte Sinai. Moisés subiu. E aí Deus vai falar com Moisés sobre o quê? Não é mais sobre aquela libertação que já havia sido feita em Êxodo 12, estamos agora em Êxodo 19. Mas sobre a Torá. Os mandamentos, ou de forma mais simples, falar sobre obediência. Agora vocês foram libertados, isso não é uma liberdade para rebeldia, como alguns, enganando-se a si mesmo, pensam, mas é uma liberdade para a obediência a Deus. Deus chama Moisés aqui uma segunda vez. Deus desce, descendo o Senhor para o cimo do Monte Sinai, chama Moisés. Moisés tem que subir um pouco até o cimo do Monte Sinai. O Sinai é um monte pequeno comparado com os outros. Nem fica exatamente na terra de Israel, tanto é que os filhos de Israel haviam chegado ao Monte Sinai e não se considerava que já estivessem na terra de Israel. Até hoje, o Monte Sinai está em território que não pertence hoje ao Estado de Israel. Moisés sobe um pouco para chegar ao cimo do Monte Sinai. Mas quanto Deus teve que descer para chegar ao cimo do Monte Sinai? Aquele que está nos céus dos céus e que nem os céus o podem conter. E ali Deus chama Moisés para falar sobre obediência. Os libertos do Senhor, o povo livre do Senhor, é do Senhor e tem que obedecer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. E aí vem o terceiro chamado, que é justamente esse de Levítico 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. E aí começa a falar sobre sacrifícios. Agora pensa um pouco. Libertação, obediência, sacrifícios. Primeiro chamado, Êxodo 3, vamos conversar sobre libertação, sobre a necessidade de livrar Israel da escravidão. Êxodo 19, Deus chama Moisés: Moisés, vamos conversar sobre Torá, sobre a necessidade do povo de Deus andar em obediência a Deus. E aí vem a terceira vez, pontualmente, que Deus chama Moisés em Vaikra, Levítico 1, para falar sobre sacrifícios. Por quê? Porque ainda que livres, sempre lembrando que também na libertação foi necessário derramamento de sangue. O sinal do sangue nas ombreiras, na verga da porta. Mas mesmo o povo livre, liberto, e que conhece os mandamentos do Senhor e que procura obedecer os mandamentos do Senhor, vai falhar, vai fracassar em algum momento ou em alguns, muitos momentos. Então, Deus fala uma terceira vez com Moisés, pontualmente o chama agora para falar. Vamos falar então agora sobre os korbanot, sobre os sacrifícios. E o sacrifício tem que ser um macho perfeito. Esse sacrifício é para que você seja aceito perante o Senhor. Haverá como que uma transferência de culpa, de pecado. E haverá derramamento de sangue. Bom, eu pessoalmente nunca fui chamado por Deus do meio de uma sarça. Eu pessoalmente nunca fui chamado por Deus para receber a Torá no alto do Monte Sinai. Eu pessoalmente nunca fui chamado por Deus de dentro da tenda da congregação para que ele me passasse instruções sobre os sacrifícios. Porém, como crente em Jesus, claramente eu fui chamado por Deus para a libertação, para a obediência e para a aspersão do sangue do sacrifício de Jesus Cristo. Essa é a nossa realidade. Em Jesus Cristo, libertação, obediência e o seu sacrifício. Vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. João capítulo 8, a partir do versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão. Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todos celebravam o Pessach. Todos, filhos de Israel, todos livres, no sentido de Êxodo 12, todos livres. E, de alguma forma, eles haviam crido em Jesus. Isso está claro no versículo 31. Não sabemos em que nível, em que profundidade, mas disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não é que você vai permanecer na minha palavra para vir a ser meu discípulo, mas se você permanecer na minha palavra, vai ficar claro que realmente você é meu discípulo. É um sinal, não é a causa. E vocês vão conhecer a verdade sobre Deus, sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a verdade que liberta. Opa! Como assim verdade que liberta? Nós já somos livres! Eles objetaram. Nós já somos livres! É como você entrar numa celebração de um ceder de Pêssar. Falou, olha, se vocês quiserem ser livres, mas como? Nós já somos livres, nós estamos aqui celebrando o Pêssar, você não está vendo? Nós já somos livres. Só que Jesus não está falando da libertação de Êxodo 12, até porque aquela libertação de Êxodo 12, histórica, concreta, nós sabemos que houve outros momentos na história de Israel em que os filhos de Israel voltaram a ser escravos. Jesus está falando de um outro tipo de escravidão e de um outro tipo de libertação muito mais profunda. Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Vocês são escravos, sim. Não de Faraó, não de Nabucodonosor, não de César, mas vocês são escravos de algo que também Faraó, Nabucodonosor e César são escravos também, e todos os filhos de Adão nascem como que já escravos, que é a escravidão ao pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho não vos libertar, pode comer toda a matzá, fazer todo o rito, faz o que você quiser. Não vai ter consequência nenhuma nessa escravidão que Jesus está citando. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho não vos libertar, verdadeiramente não sereis livres. Nós fomos chamados, Deus nos chamou para conversar, para falar sobre libertação. E ele nos diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Deus não está falando da sarça agora conosco. Deus está falando. João capítulo 14. Nós somos chamados para a libertação. E uma vez libertos da escravidão do pecado, nós somos chamados para a obediência ao nosso Senhor, que nos comprou, que nos libertou, que nos remiu. João 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Já não é mais uma relação impositiva, mas é uma relação de amor. Não é que você vai guardar os mandamentos para me amar, diz Jesus. Se me amais, a prova concreta, tangível, que você e todos percebem, resta a sua obediência. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não precisa subir ao Monte Sinai. Embora possa ter algum interesse histórico, turístico, até espiritual. Mas o que Jesus está dizendo? Se me amais, então, essa relação de amor entre nós e Jesus Cristo implica necessariamente em obediência. Eu continuo em João 14, a partir do versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é o que fala, é o que obedece. Pode falar ou não falar também. Mas obedecer é o sinal. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Pergunta muito profunda, muito profunda. A manifestação de Jesus Cristo é pública ou é privada? Jesus se manifesta a todos ou a alguns? Parece que de alguma forma histórica, factual, Jesus se manifesta a todos. Mas dessa forma que o próprio Jesus está se referindo, se me amais, guardareis os meus mandamentos, com certeza não é a todos. O chamado geral a todos, mas esse chamado geral ele pode ser resistido. O chamado especial aos eleitos, esse não pode ser resistido, esse é irresistível. Para uma relação de amor e de obediência. E Jesus responde repetindo o que ele havia dito. Versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Os simpatizantes, os que acompanham, não vão guardar a minha palavra, porque não me amam. São apenas simpatizantes que acompanham. Nós fomos chamados para a obediência. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. É óbvio. Mas é um óbvio que negligenciamos tanto e tanto, que precisa ser muito repetido. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Pode dizer o que quiser, professar a religião que for, não interessa. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Interessante isto, porque alguns dizem, não, eu guardo a palavra de Jesus, mas eu não guardo a Torá. Hã? Então são dois deuses mesmo, né? É um Deus, o Deus da Torá é um, e Jesus Cristo é outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O próprio Jesus está dizendo aqui, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ora, se a gente volta então a Êxodo 19... nós podemos pensar que o mesmo Deus que está falando aqui em João 14 é o mesmo Deus que falou com Moisés e com Israel em Êxodo 19. Você percebe a unidade nas Escrituras? Um só Deus. O mesmo Deus que chamou Moisés do alto do Monte Sinai, o mesmo Deus que desceu para falar com Moisés no alto do Monte Sinai, é o mesmo Deus que está dizendo, que está respondendo uma pergunta aqui de Judas, não Iscariotes, em João 14. É o mesmo Deus que está dizendo, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João compreende isso profundamente e ainda o expressa de forma magnífica em sua epístola, 1 João, capítulo 2. Acompanhe comigo. A partir do versículo 3, 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. se guardamos os seus mandamentos. Como que você sabe se o que você está vivendo não é uma projeção da sua cabeça? Como que você sabe se o que você está vivendo é realmente concreto? Simples. Como é que isso se desdobra na sua vida prática? Sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos o ser. Aquele que diz, eu conheço, e tem um monte de gente que diz, eu conheço. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É João que está dizendo aqui. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O amor de Deus entrelaçado com a obediência a Deus. Nisto sabemos que estamos. Uma vida de obediência não gera aliança com Deus. Se fosse assim, seria legalismo. Mas uma vida de obediência é o reflexo, é a consequência de uma vida em aliança com Deus. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar também assim como ele. É óbvio. 1 João ainda, capítulo 5, versículo 3. Alguém pode perguntar, o que é, em que consiste o amor de Deus? Em relação a nós, é claro. E João diz aqui, 1 João, capítulo 5, versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O João nada mais está fazendo do que reverberando o que Jesus lhe havia dito pessoalmente. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Se alguém me ama, guarda os meus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Se alguém acha que os mandamentos de Deus são penosos, deve revisar a sua posição em relação a Deus. Para nós, que estamos em Cristo, os seus mandamentos não são. Fomos chamados, sim, por Deus. Não da sarça, mas fomos chamados para a liberdade. Fomos chamados, sim, por Deus. Não geograficamente do alto do Monte Sinai, mas fomos chamados, sim, por Deus, para a obediência aos seus mandamentos, à sua lei, à sua Torá, à sua palavra. E fomos chamados, sim, por Deus, não de dentro da tenda da congregação, mas fomos chamados, sim, por Deus, a partir da cruz de Cristo. Fomos chamados para a aspersão do sangue do Filho. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 12. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, com todo o respeito e reverência que o sistema sacrificial levítico, instituído pelo próprio Deus, requer, com todo respeito e reverência, é preciso relativizar. Porque o sangue de bodes, e de cabritos, e de novilhas, ainda que aceito por Deus, naquela fase, naquela situação, naquela circunstância, ainda é e continua sendo o sangue de bodes, de cabritos, de bezerros. Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Jesus não entra com sangue alheio. Ele é o sumo sacerdote que apresenta como sacrifício a si mesmo. E ele entra com o seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santifica quanto à purificação da carne, eu gosto de enfatizar o que o texto aqui está dizendo. O texto não está dizendo que aquilo era uma balela, que aquilo era uma tolice, que aquilo não tinha funcionalidade nenhuma. Não, está reconhecendo. A palavra está reconhecendo. Se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha tem valor diante de Deus, aspergidos sobre os contaminados, e os purificam quanto à contaminação da carne, ou seja, tem esse efeito, versículo 14, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus. Se aquilo era eficiente, relativamente eficiente naquilo que se propunha, não é algo desprezível, mas se aquilo era eficiente naquele escopo, quanto mais, e muito mais, o sangue de Cristo, o Filho de Deus, o sangue de Cristo purifica a nossa consciência. Não é só uma questão ritual. Não é só fazer a coisa certa, apertar os botões corretos, dizer as palavras exatas. É a purificação em relação às obras mortas. Somos, de fato, purificados. Fomos chamados, nós também, por Deus, para conversar. Vem cá, vamos conversar sobre sacrifícios. Vamos conversar sobre a necessidade do sangue do Cordeiro sobre sua vida. Porque mesmo liberto e mesmo tentando obedecer, você vai tropeçar. Se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, Brit Hadashah. O que é essa nova aliança, Jeremias 31, 31? O que é essa nova aliança? O que é a Brit Hadashah? Chamados para a obediência. Pergunte para um antinomista: se a Torá é tão ruim assim, se a lei de Deus é algo tão terrível, por que na nova aliança ele escreve nas nossas mentes e nos nossos corações? Graças a Deus por sua Torá escrita. E a Torá que é escrita em nossas mentes e corações, na nova aliança celebrada por meio do sangue de Jesus Cristo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte de Cristo, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Isso responde também um pouco à pergunta de Judas, não o Iscariotes. É público ou é privado? É para todos ou é só para nós? Aqui, na Epístola aos Hebreus, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido. Nós fomos chamados para a libertação, para a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus. E eu encerro com dois versículos da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu vou ler apenas. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Itkadal, itkadash, shumeraba. Belmad ivrach kirutevi, amlich malchutevi, atzmach purkanevi, karev Yeshua Meshichai. וחייכונו ומכונו, חיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהיה שמר הבא מברך לעולם לעולמי עלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר ותעלה ותעלל, שמי דקודשה, בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה, ואמרו אמן.